Acabamos de escutar o EOI, é um dos temas do álbum de estreia dos Bicho Carpinteiro, é uma companhia também regular, relativamente regular aqui nas nossas emissões. É um projeto que, como tantos outros, na sua gênese, ou seja, na sua ideia, tem aspectos em comum com várias outras formações, uma vez que usa, como diria, matéria-prima a música de tradição, mas depois há uma reescrita, um reolhar, uma recriação. E a verdade é que dentro dessa diversidade também tem havido excelentes projetos, vários também que vamos destacando aqui no Português Suave, e hoje também é dia de centrarmos as atenções no Bicho Carpinteiro, neste novo projeto, até porque há concertos este fim de semana, amanhã no Porto, Maus Hábitos, e depois no sábado à noite, no Café Concerto Rum by Mavi, aqui por cima da Rádio Universitária do Minho. Para falar sobre esta nova aventura da dupla está o Rui Rodrigues a representar. Viva Rui, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Português Suave.
Olá Sérgio, obrigado por me receber e por, em nome do Bicho Carpinteiro. E é bom saber que nós somos presença regular aí na rádio.
Sim,
é sempre bom ouvir isso.
Aqui no Português Suave, obviamente que há sempre também essa atenção que tento ter à música que está a ser feita. Isso é a coisa que me agrada bastante, é apresentar música nova e música válida. E vocês inscrevem-se também nesses vários projetos que têm surgido. E não deixa de ser curioso também, hoje dia 18 de janeiro, há pouco no início do programa, falei do João Aguardela. Hoje faz 15 anos que morreu o João Aguardela, um grande amante da música portuguesa, um grande defensor da música portuguesa, e que, assim, não sei se foi ele que iniciou esta tradição, mas pelo menos acabou por ser um marco, porque aquele projeto Megafone dele também acabou por ser um marco, lá está,
sim,
nessa
eu
visão.
Diria, eu também não sei se foi ele o precursor desta linha de pensamento artístico, ou seja, pegar na tradição e inová-la. No fundo, ele também fazia, e já podemos falar sobre isso daqui a nada, mas ele também fazia o que nós dizemos que fazemos, que é a tradição aumentada. Ele pegava nas recolhas também do Michel Giacometti e de outros etnomusicólogos, se não me engano, e também fazia manipulações e música eletrónica, no fundo, por cima disso. Portanto, sim, ele não sei se ele foi o primeiro, mas se calhar foi assim, o primeiro nome com mais visibilidade que iniciou este movimento. E é
Sim.
uma das nossas referências, claro, inevitavelmente.
Sim, não deixa de ser curioso também esta efeméride. Neste dia também costumo falar do João Aguardela, também um bom amigo daqui da Roma, através dos seus vários projetos, e é uma memória que importa destacar. Lá está, pelo tal legado, e porque de facto há uma forma agora de ver as coisas, porque eu recordo-me de quando comecei a ouvir o Megafone, de facto aquilo era um objeto estranho e eu até ia usar a palavra incómodo por vezes, porque de facto, e se calhar a ideia dele também era essa, era rasgar horizontes. E eu lembro de algumas entrevistas que lia dele, que ele também falava da questão da própria celebração da música, não é? Parece que não, nem sequer. Como é que se dança o megafone? Como é que se dança esta música? Porque de facto havia ali um espaço novo que estava a ser criado. Agora isso está de certa forma mais normalizado, e é bom sinal, porque também acho que se perdeu um bocado a vergonha, não sei se pode-se também usar esta palavra, de olhar para a tradição, que era visto assim como algo um bocado parolo,
Exato, exato.
mas a verdade é que
Sim, eu
há
acho
muita
que
riqueza, não
tudo.
é? E vocês são a prova que é possível fazer música moderna com esse material mais antigo.
Sim, sem dúvida. Eu acho que todos nós passámos por isso na nossa adolescência. Passámos pela fase em que ouvíamos um rancho folclórico. Aliás, nem podíamos ouvir um rancho folclórico. Ei, que fuleiro, música tradicional. Lá está aquele a falar dos instrumentos outra vez. Pronto. Pronto, isto poderíamos divagar aqui um bocado e relacionar, como muita gente faz, relacionar um bocado com a abordagem que o Estado Novo fez à música tradicional, não é? De um certo modo manipulou ali algumas melodias, algumas canções, para a coisa ficar mais leve e mais fácil, digamos assim. Mas pronto, se calhar não vou por aí, provavelmente estará relacionado, mas eu não sou assim tão experto na matéria, nessa parte histórica, portanto não vamos por aí. Pronto, em relação a nós, como eu estava a dizer, nós costumamos dizer que fazemos o que nós chamamos de tradição aumentada. E o que é isto? Tal como toda a gente conhece o conceito de realidade aumentada, não é? Temos a realidade e depois temos qualquer coisa que é acrescentado virtualmente ou digitalmente a essa realidade. A abordagem é mais ou menos a mesma. Nós temos esta realidade que é a tradição musical portuguesa, que nós respeitamos e adoramos. Mas depois pegamos nela e seguimos outro caminho, pronto, tentando não desvirtuar também esse caráter que ela tem, porque senão nem estaríamos aqui a falar de música tradicional, não é? Portanto, a parte da aumentação de tradição são todos os elementos que a tradição normalmente não tem, como a parte da tecnologia, os sintetizadores, as drum machines, toda a parte eletrónica, a manipulação dos samples, tal como o João Aguardel fazia no megafone, manipulação de samples de recolhas antigas do Michel Giacometti, do Ernesto Vega de Oliveira e de outros etnomusicólogos. E pronto, e nós não dizemos que fazemos música tradicional porque, na verdade, nenhuma das músicas que nós tocamos é tradicional, sem ser estes samples que são recolhas muito antigas destes etnomusicólogos que já mencionei. A nossa música é 100% original, só que vai beber à tradição, às melodias, aos acordes, aos ritmos, e pronto, e é assim que nós construímos a nossa tradição aumentada.
Pois é, um edifício novo que se constrói com esse alicerce, não é? Com essas bases. Lá está também, é algo de novo, é algo que está a ser criado. E além disso, também já falaste dessa matéria-prima, não é? Dos samples, dos ritmos, das drum machines, desse lado mais moderno, mais tecnológico, que também queria saber como é que vocês depois apresentam isso em palco e como é que vão apresentar agora também neste fim de semana. Mas depois também há instrumentos tradicionais que vocês, quer tu, quer o Diogo, tocam, correto?
Exato. Os instrumentos tradicionais são sempre o ponto de partida, mais concretamente, mais precisamente, os cordofones tradicionais. Eu toco viola beiroa, o Diogo toca viola toeira, e este é sempre o nosso ponto de partida para a composição musical e depois para todos os arranjos que nós fazemos ao vivo, porque nós achamos que uma coisa é a realidade de disco, outra coisa é a realidade de concertos, e gostamos sempre de dar um toque diferente nos concertos, porque para nós o concerto tem de ser uma celebração. Pronto, as pessoas, claro que gostamos muito também do formato concerto de sala de teatro, um concerto mais intimista, um concerto mais sério, digamos assim, mas nós nestes concertos o que o público pode esperar são concertos virados para a festa, virados para a celebração, concertos para dançar, porque a música tradicional e a música eletrónica têm muito mais em comum do que se pensa no que se toca, por exemplo, aos ritmos e à parte dançante. E então nós fundimos essa parte, pegamos nessa característica dançável de ambos os estilos e pronto, e tentamos fazer aquilo que é a nossa música, Bicho Carpinteiro, à nossa maneira. Falando mais dos concertos ao vivo, todo este conceito da aumentação, está também exposto no concerto ao vivo, nos vídeos. Nós temos um conteúdo de vídeo que passa ao longo do concerto. Quase todas as músicas têm um conteúdo de vídeo com recolhas de um amigo nosso, realizador, o Tiago Brito. Recolhas por Portugal inteiro. E também temos um espetáculo de luzes sincronizadas, portanto, nós estamos altamente quitados, como eu costumo dizer. Nós, apesar de estarmos ligados à música tradicional, é uma música tradicional com power e que vai buscar todos os argumentos que qualquer concerto pop ou rock hoje em dia tem, não é? Luzes, sincronizadas com o espetáculo, para amplificar toda aquela energia. Os conteúdos de vídeo a passar atrás para amplificar a mensagem, a narrativa. Portanto, é isso que o público pode esperar para estes concertos, o concerto no Porto sexta-feira e no sábado no Mavi Room. É isso, um concerto virado para a festa, virado para a celebração, que esperamos nós que não deixe ninguém sentado, a olhar, que meta toda a gente de pé e a dançar.
Sim, ali o Oh Yeah Why que ouvimos há pouco já tem esse embalo, não é? A música que tem também esse apelo ao movimento e à dança. São vocês os dois em palco? Há mais alguém no vosso concerto ou é só tu e o Diogo?
Sim, nós temos apresentado o disco só nós dois, pronto, é a gênese da banda. Houve aí dois concertos em que nós tínhamos uns convidados, mas foi para tocar dois temas, um tema nosso e um tema dos convidados. Convidados também ligados aos cordofones. E no futuro iremos começar a tocar com um percussionista, mas por enquanto somos só nós os dois. Mas lá está, temos todo este auxílio da eletrónica e dos vídeos para encher o palco. E portanto é isso, olha, não percam, espero que apareçam e que consigamos encher a sala, porque eu sou suspeito para falar, mas acho que conseguimos preparar um bom espetáculo, com um bom encadeamento, com uma boa narrativa. Portanto, é isso, somos nós os dois, cheios de power.
Vocês já estiveram em Setúbal, Évora, pelo menos estas duas datas prévias à apresentação agora à Norte, dupla
Exato,
apresentação.
Setúbal. Setúbal, Beja, Évora. Estes foram os concertos oficiais de lançamento. Tivemos também ainda em 2023, no último trimestre, entre outubro e dezembro, também alguns showcases nas FNACs, um concerto em Cáceres, e também um cine-concerto, que é outro espetáculo que nós já, no qual nós já participámos a convite do Inatel. Pronto, é um espetáculo específico em que o Inatel convida grupos para musicar filmes mudos, portugueses e não só, filmes antigos. E nós musicámos um filme de 1923, que fez o ano passado precisamente 100 anos. E curiosamente, nós vamos apresentar uma música desse cine-concerto. Pronto, achámos que fazia mesmo sentido e temos também um excerto do filme a passar. Portanto, é isso, não faltam razões para virem assistir aos nossos espetáculos.
Muito bem, recordamos então amanhã Maus Hábitos no Porto, sábado Braga, portanto são duas datas neste fim de semana e depois quem quiser repetir a dose ou quem não tiver a oportunidade ainda tem em fevereiro o Bicho Carpinteiro dá um saltinho novamente ao Minho para Guimarães, 23 de fevereiro para o Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura, também aí vai haver apresentação ao vivo. Rui, muito obrigado por estes 10 minutinhos de disponibilidade para conversarmos.
Não,
Tudo
obrigado
bom para
nós, obrigado pela
vocês,
divulgação, claro, nós é que agradecemos.
para o vosso projeto. É
Obrigado,
um enorme
Sérgio.
gosto ter-vos por cá. E agora,
Obrigado.
que canção é que escolhes do vosso álbum para fecharmos a conversa?
Olha, eu vou escolher uma música que não é uma canção só porque não tem letra, mas eu acho que como é cantável, pode ser considerada uma canção instrumental, um novo conceito que acabei de inventar, que se chama Violas Temperadas e acho que resume tanto no título como no conteúdo, a nossa visão sobre a música que fazemos. Pegamos a tradição, sempre com olhos postos no futuro, sem grandes purismos. Claro que convém quando um artista pega num certo passado artístico, não é? Numa certa cultura artística que já existe, se quer mencioná-la, convém também não desvirtuar muito. E é isso que nós tentamos também sempre fazer. Pegamos sempre a tradição com respeito, sem desvirtuá-la, para manter o seu caráter, mas temos sempre esta visão de futuro. Portanto, a música que eu escolho chama-se Violas Temperadas, retrata um bocado do ambiente. Nós, eu e o Diogo, vivemos em Lisboa, apesar de eu ter nascido em Castelo Branco, mas retrata um bocado do ambiente que se vive em Lisboa, um ambiente super, super estimulante, com montes de culturas a juntarem-se, e no fundo, sonicamente, está resumida nessa música, nessa canção instrumental. Esta mistura da tradição portuguesa, da tradição de Lisboa, com as tradições de todos os países que Lisboa e todo Portugal hoje acolhe. Portanto, Violas Temperadas é a música escolhida.
É um bom cartão de visita, então, para quem vos
Sem
quiser
dúvida.
conhecer. Ok, fica então a próxima escolha aqui no Português Suave, neste final de tarde, as Violas Temperadas do Bicho Carpinteiro, a dupla composta pelo Rui Rodrigues e pelo Diogo Esparteiro. Rui, um abraço e até breve. Tudo bom para vocês.
Ora, obrigado, Sérgio. Um grande abraço. Obrigado pela divulgação.
Ficamos então com a música do Bicho Carpinteiro, a escolha do Rui Rodrigues.